O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Ninguém me ofereceu um cigarro de maconha.
Mas ainda podem oferecer uma camiseta, uma caneca, sei lá. Porque as estampas, que bom do bom. Um pouco droga, um pouco salada. Deixa com a cara magoada. E o caça-palavras do meme do Marquinho estão em promoção com 15% no loja.medoedelirioembrasilia.com.br até o dia 20 do 4, entenderam? Pois é, dá uma chegada lá que daqui a pouco acaba essa merda aí.
Cigarro de maconha.
Eduardo, por favor.
Agora sim, vamos pra abertura.
Senador Eduardo Girão.
Uma mensagem pro Mr. Elon Musk. My name is Eduardo Girão.
Ladies and gentlemen.
I'm a little bit nervous.
My name is Eduardo Girão.
Cal, começou mal.
I am a senator from Brazil.
The right.
By the state of Ceará.
The left.
I speak.
Que pena.
From the plenary of the Senate of this country. Now, to thank you.
Muito obrigado.
For your support for free speech in Brazil.
I am here to kill this snake and show this stick.
Your positions against authorization.
Tu tá de brincadeira aí de mim, cara.
Authorization decisions are reinforcement to the return of democracy in Brazil.
Don't fuck sperm.
Não fode, porra.
And an answer to the prayers of Brazilian people.
And many people.
Who were always known for their joy and vibrant spirit.
It reveals its troubles, impedimentos.
Yeah. In the middle.
I am very nervous, you know.
But now are suffocate of fear.
This is Fear and Loathing in Washington, D.C. with your host, Christian Setfire.
Your actions serve as a flame of hope.
With me, spread bread, cheese, cheese.
Thank you very much, Mr. Elon Musk.
Hello.
Elon Musk.
Aqui, senador do Ceará.
Senador Eduardo Girão.
E venho te congratular.
Indústria da maconha.
Pela liberdade de expressão.
Que vergonha, que vergonha.
Um dos melhores senadores da república.
Elon.
Elon Musk.
PT.
O PT.
É sua mão no meu pau.
É sua mão no meu pau.
Xandão é ditatorial.
O ditador da toca de Xande Moraes.
Além de careca é opressor.
Seu cabeça de ovo!
Cabeça de ovo, cabeça lustrada.
Saiba que eu tenho pavor em ter que moderar.
Faltou compaixão.
As coisas bizarras que eu quero falar.
Maconha.
Vocês viram o que eu fiz?
É bem verdade.
Lá na comissão.
Produtos à base da maconha.
Maconha, maconha, maconha.
Pra pôr no bolo a cereja.
Cereja no bolo, digamos assim.
Em inglês vou mandar.
Stop, above, everybody.
Um recado pro Lula.
Alô.
Pro Elon ignorar.
Não pode, cara.
Decisões da justiça.
Qual
que
é a decisão?
My name is Girão.
My name is Eduardo Girão. Thank you very much, Mr. Elon Musk.
Gente, sério, eu tô incontrolável.
Medo e Delírio em Brasília.
Vocês percebem a loucura?
Legal.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, porra.
Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo.
Cristiano, seu lixo.
Cristiano, seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
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 Lixo. Ei, Cristiano.
Aquele verme maldito.
Cristiano, e aí, irmão?
Cristiano Botafogo no Medo e Delírio.
E o Medo e Delírio em Brasília.
É aquele podcast.
Um beijo pra eles, né?
Um beijo pro Medo e Delírio em Brasília.
Medo e Delírio, hein?
É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, bro?
Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô.
Eu não ouço Medo e Delírio.
É escrito por Pedro Daltro.
Um abraço, Daltro.
Opa, meu queridíssimo Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
E um beijo pro Pedro Daltro.
Vive Daltro.
Beijo, Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro. Parabéns a toda a equipe de roteiro.
Beijo pro Pedro Daltro.
Esse é o episódio dias 466 a 468.
Ah, é?
Foda-se.
Bora passar pano?
Não.
Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
Bora.
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 Tarcísio e Derrite. Estamos de volta, senhoras e senhores, e a gente vacilou com a nossa...
Sopinha de abóbora.
O Conrado Ubner Mendes escreveu uma baita coluna sobre o Elon Musk.
O Elon Musk, hein?
O Elon Musk.
E a gente só leu depois que o episódio já estava no ar.
É uma decisão estapafúrdia.
Mas se não foi naquele, vai nesse aqui.
Foda-se.
Agora pra ele, Conrado Ubner Mendes, na Folha, no dia 10. Elon Musk está para a liberdade de expressão, como Bolsonaro está para a democracia.
Através do voto, você não vai mudar nada nesse país.
E Ives Gandra para a interpretação constitucional.
Poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, um dia se recorra àquele que o constituinte colocou como poder moderador.
Não. Como Damares Alves está para o amor em Cristo.
Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha.
Tadinha. Tadinha, que barra.
Sérgio Moro para o combate à corrupção. E generais para a defesa da Constituição.
Bom dia!
Um alto golpe. Já houve em outros países, né?
E ainda tem isso aqui, ó. A liberdade na história não tem sido invocada só como argumento jurídico de defesa contra a perseguição, o arbítrio e a tortura, mas como pretexto para perseguir e torturar.
Exército, compromisso com a democracia.
Teu cu!
Coronel Brilhante Ustra.
Meu herói.
Tenente Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O herói.
Teu cu!
Recurso retórico de personalidades autoritárias e regimes autoritários. Essa manipulação é capítulo obrigatório da cartilha bolsonarista.
Isso é liberdade.
Isso chama-se liberdade.
Acabou a tua liberdade.
Cadê a nossa liberdade?
O mais importante que a vida é a liberdade.
Eu considero como liberdade de expressão.
Você quer perder a sua liberdade?
É a nossa liberdade que está em jogo.
A nossa liberdade não tem preço.
Deus, pátria, família e liberdade.
Assim se rouba a liberdade de um povo.
Por que o cerceamento de liberdade de expressão?
Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade.
Porque a vida sem liberdade não existe.
Eu sou a pessoa que posso garantir a sua liberdade.
Ah, agora eu entendi.
Reflete a liberdade pré-civil e pré-jurídica de matar ou morrer.
E daí? Lamento. Quer que faça o quê?
Tem que matar é mais.
De expropriar com as próprias mãos, de obedecer apenas a instintos e ignorar limites coletivos.
Eu falei pra ele que não havia tomado a vacina. Isso é problema meu.
Eu não tomei vacina. Eu acho que eu peguei de novo.
Eu tenho que estar no meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. O problema é meu. A vida é minha.
Não é bem assim, não.
Não é bem assim.
Alô, galera do...
Viva a liberdade, caraco!
Pô, liberdade de expressão irrestrita...
Ô, caralho!
Pô, liberdade de expressão irrestrita é...
Porra nenhuma, rapaz!
Porra, gente, não, né?
É! Menos, menos.
Aí lembram da grande acusação do Schellenberger? Que foi pra quem foi dado os tais Twitter Files Brasil lá? A grande acusação é que o Alexandre de Moraes e o governo brasileiro... Diz aí, Zé!
Intimidaram e perseguiram de maneira cruel!
Um funcionário do Twitter, mas como a Ana Estela Aranha relatou aqui, era uma investigação do Gaeco Paulista sobre o PCC, não tinha nada a ver com o Xandão ou com o Lula. E aí, o Schellenberger provavelmente conversou com um advogado.
Que fala que é um advogado.
E aí fez um tweet dizendo que não tinha provas da acusação, não.
Por que será?
Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho provas.
Agora sim, vamos começar no episódio. A gente tá um tempo pra falar do que o Tarcísio e o Derrit estão fazendo na polícia de São Paulo. Mas o atraso veio a calhar, hein?
O pessoal denunciou Tarcísio em Haia, depois daquele tô nem aí, né, em relação às mortes na Baixada.
Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raio que o Parta, que eu não tô nem aí.
O vereador Celso Giannazzi e o deputado Carlos Giannazzi são os autores dessa representação criminal. Eles pedem que o tribunal, também conhecido como Tribunal de Haia, né, o TPI, instaure o procedimento de investigação.
Vem Tribunal de Haia!
E a seguir vai o Sakamoto.
E é isso que a gente tá vendo. Tá vendo o quê? A licença para matar como política pública de segurança ineficaz, porque isso não funciona. Isso não funciona. Isso não desarticula o crime organizado. Nem pelo contrário. Isso faz com que a população mais pobre fique com medo da polícia, porque ela também vira alvo. E é isso que está sendo denunciado lá em Haia.
Vem Tribunal de Haia!
Bom, é só uma denúncia encaminhada ao TPI. Provavelmente não vai andar por lá e nem por aqui, né?
Então assim, a gente tá fudido.
Mas é isso que acontece quando um governador de estado entrega a segurança pública desse estado pra um sujeito que saiu da rota porque, aspas dele mesmo, matou muito ladrão. E aqui, nesse momento, a gente precisa entender a rota. E a gente vai usar umas aspas do artigo Em Defesa da Sociedade, as operações Escudo e Verão da PM de São Paulo, do LASINTEC, que é o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento. Segundo a própria PM, a criação da rota foi motivada pela necessidade de um batalhão especializado para combater grupos guerrilheiros e terroristas que lutavam contra o regime militar em 1970.
No início de 1964, assim era o dia a dia. Agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem.
Em resumo, se desde a formação das forças públicas na Primeira República até os dias de hoje as PMs podem ser descritas como pequenos exércitos estaduais, a PM de São Paulo é o maior desses exércitos.
E vamos com o Acácio Augusto, que é do Lasintec e ajudou a gente pra caralho nesse episódio.
Pra compreender as ações como Operação Escudo de Verão, é preciso atentar especificamente, aí entrando especificamente nas operações Verão e Escudo, em três pontos. Primeiro, a histórica relação da elite, e aí eu tô falando especificamente da oligarquia paulista na política e na polícia, e a rota, que é quem realizou essas operações, é significativa, porque leva o nome de Rafael Tobias de Aguiar, um político liberal e militar paulista, que em 1831 criou a Guarda Nacional a Guarda Municipal Permanente, que a Polícia Militar de São Paulo toma como origem dela, né? Embora não seja, porque a Polícia Militar de São Paulo, especificamente, se fosse delimitar um momento de criação dela, é nas missões francesas do começo do século XX, ligada ao processo de higienização de São Paulo, que envolveu, dentre outras coisas, a criação do bairro de Higienópolis e a expulsão principalmente de população imigrante e principalmente negra ali da onde hoje é a Bela Vista, o Bixiga e assim por diante, criando, por exemplo, a região ali do Campos Elíseos, que tem esse nome não por acaso, porque copiou o projeto autoritário higienista do sobrinho do Napoleão, né, o Napoleão que ascendeu com um golpe em 52 lá em Paris, na França, que é o Barão de Haussmann, né? Então, o nome Campos Elíseos, copiando Champs-Élysées, tem essa relação de um projeto policial higienista e racista, né? Que de operacionalização do racismo de Estado.
E a rota foi criada poucos meses depois da Operação Bandeirantes, a OBAN. E tá aí a rota matando loucamente até hoje. Enquanto isso, temos o maior político brasileiro e a maior liderança de esquerda brasileira no Palácio do Planalto falando pra gente não remoer o passado. Mas como se o passado tá aqui?
Não dá!
Não dá!
Mano, não dá.
Na chamada Nova República, após a Constituição de 1988, os massacres e chacinas promovidos pela PM paulista são regulares. Não teríamos espaço suficiente para listá-los aqui, mas tomando como referência o massacre da casa de detenção do Carandiru em 1992...
Aqueles 111 canalhas que morreram, que no meu entender, tinha que ter morrido mais de 1000. 111 morreram! Repito, foi pouco.
É possível destacar uma série dessas incursões matadoras. Castelinho, maio de 2006, Pinheirinho, Chacina de Osasco e Barueri, Paraisópolis, etc, etc. A questão aqui, tomando como mote os efeitos das operações Escudo e Verão, é verificar em que ponto se encontra a política da polícia e como são insuficientes os debates, análises e propostas que tomam o volume de execuções em curso como excessos da corporação ou mera vingança da tropa, os quais demandam algum tipo de controle civil e atos de responsabilização orientados pela defesa dos direitos humanos e referenciados em organizações e cortes internacionais.
E eis a nossa desgraça, o buraco é mais embaixo.
Todo mundo sabe. Todo dia sai notícia de uma ou duas execuções. Um massacre a conta-gotas. Em 9 meses, somando operações Escudo e Verão de combate ao chamado crime organizado, são mais de 75 execuções. Não há abuso. Esses são os usos e costumes da polícia em todo mundo. Não há o que clamar à legalidade ou ao propalado controle civil da força letal do Estado. Esses são, em especial, os usos e costumes da PM paulista. Um verdadeiro exército em guerra contra uma parte da população, a parte preta, pobre e periférica. Essa é a função específica da rota desde a sua criação em 1970. Se nos anos 80 e 90 o mote eleitoral de um eminente político da época, que foi governador do estado e prefeito da cidade de São Paulo, era "Vou colocar a rota na rua",
tinha rota na rua, tinha rota na rua, tinha rota na rua, a rota na rua.
Hoje, o atual governador se queixa do assédio que sofre de organizações civis de direitos humanos e cortes internacionais de direitos humanos, que tentam impedir o trabalho de extermínio perpetrado pelo batalhão de elite da tropa de choque da polícia militar. E ato contínuo à sua queixa, diz não estar nem aí.
Se aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí.
E algumas pessoas acharam que o Tarcísio era técnico, que ia resistir ao bolsonarismo.
Errou feio, errou rude.
Ah, o Tarcísio lidando com um martelo na Bolsa de Valores.
Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa.
Calma, filha da puta!
calma.
Tem alguma coisa incrivelmente errada com esse cara aí que diz que é...
Técnico.
Olha só, ver o quanto que ele ria nas lives do Bolsonaro.
Não tem graça, cara.
Não há dissimulação. Os elementos estão postos. Qualquer cidadão paulista sabia o que Paulo Maluf queria dizer quando prometia a rota na rua.
A rota na rua.
Na época, circulava nos meios populares o temor ao batalhão, sintetizado na expressão mãe cria, a rota mata.
É a lei dos canalha, vejo sangue na farda. Deus cria, a rota mata.
Caiu no rio, dei a volta, quando eu circulei, meu, trombei com ele, aí ele tira em mim, eu tiro nele no meio do beco, os caramba, aí quando eu saí, uma cena curiosa, mano, na hora que eu saí do lado de fora, assim, da comunidade, a mãe dele tava gritando, assim, cantando, tipo cantando, não sei se você já viu aquela música, é um rap que fala assim, Deus cria, a rota mata, né, é um rap que é, acho que é Fácil da Morte, o grupo, e a mãe dele tava gritando, nós cria, a rota mata.
E todo cidadão sabe o que está falando Tarcísio de Freitas, quando reage dizendo, não está nem aí para as mortes das Operações Escudo e Verão.
Ô, cara, quem fala de eu não tô com medo, tá vendo?
Porque é essa a missão de operações desse tipo. Embora possam ser motivadas por um sentimento de vingança da tropa pela morte de um colega de farda, elas não se resumem a isso, porque produzem e expressam uma política da polícia no Estado. A função primeira da polícia, da rota e das Operações Escudo e Verão, é matar de maneira sistemática e racional, para produzir, de um lado, medo em uma parte das pessoas e, de outro, adesão de uma grande parte dos cidadãos paulistas.
E por que que vocês acham que tem tanto programa policialesco do Brasil, pô?
Não são atos de barbárie ou de excesso vingativo da tropa. Tampouco apenas expressão de autoritarismo dos governos. Elas respondem ao desejo de extermínio sentido pelos cidadãos polícia e respondem ao cálculo político das democracias securitárias.
Pois é, democracias securitárias. Isso não é coisa nova, não. Volta pro Acácio Augusto.
É preciso questionar a centralidade da segurança na política contemporânea, e aí não só no Brasil, no mundo inteiro. Há uma colonização da política pela segurança, e isso se prova, dentre outras coisas, que não tem nada que mais, não há nada que mais aproxime esquerda e direita governamental do que se faz esses governos em termos de política de segurança. Basta ver que o crescimento gigantesco da Polícia Militar do Estado de São Paulo e o crescimento gigantesco do encarceramento no Brasil, mas especificamente em São Paulo, se deu justamente no período democrático, né? O Brasil tinha 90 mil prisioneiros ali no começo da década de 90 e hoje está batendo quase 900 mil, terceira maior população carcerária do mundo.
O setor de recursos humanos das facções agradece.
Esse é o salve que o comando está passando.
É esse tipo de dado que leva a gente lá no Lanzintec a classificar as democracias contemporâneas, não como volta ao fascismo, volta a golpes ditatoriais ou coisa do tipo, mas como democracias securitárias, né? Basta olhar para o próprio âmbito nacional. Ainda que tenha havido contenção institucional da ocupação militar do governo e a perda eleitoral do Bolsonaro na última eleição, é inegável que as forças armadas, os militares, eu diria no sentido mais amplo, né? Os profissionais da segurança, os profissionais da violência, os burocratas armados, têm uma influência gigantesca na política brasileira. Seja no âmbito federal executivo, seja sobretudo no âmbito federal, estadual e municipal legislativo, então o número de policiais, deputados federais, senadores, vereadores e deputados estaduais é gigantesco, seja mesmo no âmbito judiciário, né? Há uma significativa atuação de militares e de policiais na assessoria de procuradorias gerais, tribunais, mesmo em São Paulo, recentemente o DERIT alocou um número acima da média ou acima do normal, por exemplo, de policiais militares no tribunal estadual. Esse desejo de segurança atravessa o exercício da cidadania, que acaba colocando a polícia e o judiciário no centro da política, sem muito debate. As respostas são, invariavelmente, temos mais polícias, mais prisões, leis mais duras, bugigangas high-tech de monitoramento, como reconhecimento facial, câmeras de identificação, né?
Mas vamos voltar pro DERIT. Ele saiu da rota porque matou muito ladrão. Mas olha como é que foi a entrada dele.
Ainda na PM, onde ingressou em 2007, sua fama de matador frustrou a primeira tentativa de entrar para a rota, devido à contenção momentânea que a divisão sofria.
O DERIT era do batalhão mais letal de São Paulo, o 14º Batalhão de Osasco, na Grande São Paulo.
Sua entrada no batalhão de maior prestígio entre as tropas só foi possível quando o coronel Paulo Telhada, hoje deputado federal suplente em exercício pelo PP de São Paulo, assumiu o comando da rota e convidou Derrite a integrar o batalhão de choque.
Agora me permite uma parte, deputado?
Não permito.
Ele não entrou de primeira porque matava muita gente. E depois que entrou, saiu porque continuou matando muita gente.
Fantástico e maravilhoso!
E agora ele comanda a segurança pública do estado mais populoso do Brasil, que só inclui a maior cidade da América Latina.
Telhada entrou para a política ao ser eleito pelo PSDB, primeiro como vereador da capital paulista em 2012 e depois como deputado estadual nas eleições de 2014.
Graças aos programas policialescos como o meu e aquele Polícia 24 Horas, toda a campanha do Telhada foi feita na TV sem o Telhada gastar nada. Pô.
O coronel, cujo filho também é policial e político profissional, Rafael Telhada, o capitão Telhada, deputado estadual pelo PP eleito em 2022, é uma figura de transição no perfil dos tradicionais políticos policiais que atuam no legislativo paulista. Desde a redemocratização, pode-se falar de um verdadeiro partido da PM, que tem na rota sua principal escola de formação. O coronel Telhada é o elo entre Roberval Conte Lopes Lima, mais conhecido como Conte Lopes, deputado estadual pelo PL, radialista e ex-capitão da Rota, e Derrite, um policial político da nova geração, que fez fama pelo YouTube.
E o que tem de policial youtuber é uma absoluta insanidade.
Há diferenças e novidades, mas há uma continuidade de mais de 3 décadas de policiais matadores no legislativo paulistano, municipal e paulista, no âmbito estadual e federal.
Volta pro Acácio Augusto.
E aí também tem essa questão da família militar na polícia, também tem isso, né? Você olhar esses sujeitos, todos eles, quando viram políticos, quando se candidatam, também criam uma espécie de negócio familiar para candidatar também os filhos, sobrinhos, esposas e assim por diante. Então, Conte Lopes, Romeu Tuma, tem o Coronel Telhada, também vindo da Rota, e não esquecer, né, que o Eduardo Bolsonaro, que é escrivão da Polícia Federal, também é deputado pelo estado de São Paulo.
Esta família é muito unida!
E vamos falar do Tarcísio.
Tarcísio de Freitas é militar.
Malditos milicos.
Sua figura e trajetória é a mais alta expressão do burocrata armado.
Vamos, filho da puta!
A ponto dele nem precisar ostentar sua origem militar. Ele expressa um tipo de atuação política dos profissionais da segurança que não se restringe à temática da segurança pública, ou está voltada apenas à defesa dos interesses corporativos de policiais e outros agentes de segurança. Quando uma figura como ele galga postos executivos, como o de governador do estado, sem vincular sua campanha à patente militar e se pautar em discurso de competência técnica em gestão e logística, ele, assim como Derrite, indica uma nova fase da atuação política de burocratas armados e profissionais da violência, que imprimem na representação não um interesse específico na segurança, que desde Maluf e Conte Lopes é uma máquina de fazer votos, mas a gestão securitária da democracia pelos meios de representação democrática.
E o Flávio Bolsonaro resumiu isso bem demais no Roda Viva.
Eu sou um fã incondicional do governador Tarcísio, tá fazendo um trabalho excepcional aqui no estado, tá mostrando como é que um governo liberal, né, que não interfere na concorrência, que não tenta se meter onde o estado não é importante, como é que o estado cresce.
O policial e o militar vêm se tornando políticos profissionais não apenas para defender interesses específicos da corporação ou para lidar com temas de segurança pública, mas para promover a gestão policial-militar como a melhor forma de conduzir todos os assuntos da máquina estatal.
Vide as escolas cívico-militares.
Uma bosta, não sabe, uma merda.
Eles aprenderam a jogar o jogo das representações democráticas e se apresentam como os democratas juramentados do momento, pautados na legitimidade conferida pelas urnas e pelo clamor popular que as medidas de lei e ordem possuem em meio à maioria dos cidadãos. Policial político é a expressão institucional do desejo do cidadão polícia em uma democracia securitária.
Puxa daí, Cecília!
A gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
E olha a última da dupla Tarcísio e Derrite. Bora pro Rogério Pagnan no dia 1º na Folha.
O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, prepara um projeto de lei que prevê a implantação de novas regras para a aposentadoria compulsória na Polícia Militar. E, se aprovado, deve mandar imediatamente para a reserva cerca de 40% dos coronéis, ou 25 dos 63 existentes.
E era pro Lula ter feito isso com o alto comando do exército, por causa do golpismo desenfreado. Mas no caso paulista, é vingança pra cima daqueles policiais que defendem o uso de câmeras, que criticam a Operação Escudo e que reclamam das decisões do Derrite.
A medida é vista por integrantes da PM e especialistas de segurança como uma nova ofensiva contra o grupo de coronéis que resiste ao avanço da politização nos principais postos da instituição militar, que, atualmente, tem cerca de 80 mil homens e mulheres.
E aqui a gente vai com um ótimo paralelo da Carolina Ricardo, do Instituto Sol da Paz.
Chupa, Viva Rio! Chupa, Fórum Brasileiro da Segurança Pública! Chupa, Instituto Igarapé!
Tomar no cu, bicho! Ela mostra bem a inversão de valores.
No começo desse ano, 24 de fevereiro, foram transferidos 34 coronéis da cúpula da PM, o que também é muito típico. Quando você quer fazer uma grande mudança na polícia, uma transformação, você muda os principais membros do corpo de mando, do comando da polícia. A gente viu isso, por exemplo, na favela Naval, em 97, aquele caso brutal em que a polícia militar foi filmada em Diadema matando uma pessoa. Houve a grande troca, aposentou-se uma leva enorme de coronéis para renovar a polícia, mas ali era um caso brutal, de muita violência, uma polícia muito brutal. E agora, justamente, o que a gente está vendo pelo governador e pelo secretário é essa tentativa de fazer essa mudança com essa transferência de coronéis, tirando aqueles que se opõem, que pensam diferente dessa política de enfrentamento que está sendo feita aqui em São Paulo, para colocar policiais que vêm da rota, das tropas especializadas e que, portanto, tem uma visão de valorizar essas tropas especializadas em detrimento do policial do dia a dia que está na esquina fazendo policiamento, que é quem, de fato, segura a violência e a criminalidade que afeta todos os cidadãos.
Num caso, um episódio brutal de violência policial levou a uma reforma do comando. No outro, nesse, no qual a gente está enfiado agora, é uma reforma no sentido contrário, feita para colocar no comando quem defende um enfrentamento mais brutal.
Ele transferiu os coronéis, os 34 coronéis, que muitos poderiam ter pedido para ir para a reserva, eles não fizeram isso, eles estão ocupando os postos, porque com isso a nova geração mais aderente aos valores do secretário, eles não conseguem ocupar esses cargos de mando, porque para eles subirem, para eles serem promovidos, eles precisam que as vagas sejam liberadas. Então, a outra coisa brutal que a gente viu foi esse projeto de lei que aposenta compulsoriamente todos aqueles policiais, oficiais, que sejam mais velhos do que o comandante ou o subcomandante, né? Quando você coloca mais velho que o subcomandante, você está aposentando compulsoriamente toda essa leva de coronéis que fazem essa resistência interna na polícia militar.
Vai dar merda, vai dar merda.
E no meio disso tudo rolou ainda isso aqui, ó. De novo o Rogério Pagnan na Folha, só que no dia 5.
Era noite quando o artesão Paulino Siqueira Borges Filho, de 44 anos, teve a casa invadida por um grupo de policiais militares de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Um tenente à paisana, líder do grupo, sem justificativa, passou a agredi-lo na frente da mulher e dos filhos, causando ferimentos que, conforme conta, quase o levaram à morte. Abre aspas, ele entrou correndo, dando porrada, me jogou no chão, me quebrou, pisou na minha boca, nas costelas, foi terrível. Não morri por pouco, me espancaram muito dentro da minha casa. Eu desmaiei e só fui acordar na delegacia. Cortou meu braço, quebrou minha mandíbula em 4 lugares, fecha aspas, disse a Folha. Só depois, Borges Filho ficou sabendo o motivo da agressão.
Presta atenção que é importante, pessoal.
Havia discutido momentos antes com uma vendedora em uma feira de artesanato, onde ambos trabalhavam. E a mulher era amiga do então tenente Cleotel Sabino de Souza Filho, que, de folga, foi acionado para resolver a questão. Esse caso de violência, que comoveu parte da população de Ribeirão e se tornou assunto por semanas nos jornais em maio de 1999, levaria à condenação do PM a 2 anos de reclusão em regime aberto.
Em regime aberto, claro.
No início desse mês, o mesmo Sabino, nome de guerra do oficial, voltou a ser um dos principais assuntos dentro da corporação. Contrariando o desejo dos próprios colegas de farda, segundo a Folha apurou, o agora tenente-coronel Sabino foi promovido pelo governador Tarcísio de Freitas ao posto mais alto da Polícia Militar, o de coronel. Lugar, em tese, destinado aos policiais mais capacitados da corporação e donos de currículos irretocáveis.
Não sei vocês aí, mas aqui pra gente pareceu um currículo bastante retocável. A polícia militar disse que o policial cumpriu a pena dele, em regime aberto, claro. Ok, cumpriu a pena. Esse é o sistema. Mas alguém que fez aquilo não era pra alcançar o cargo mais alto da corporação, né? Ou pelo menos não deveria, né?
Além do histórico do oficial, onde há outros registros de envolvimento em casos suspeitos de violência, a promoção deixou coronéis revoltados porque teria ocorrido, segundo eles, sem a indicação do alto comando da PM, como previsto em legislação, e feita diretamente pelo gabinete do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.
Para virar coronel, havia até então uma votação entre os integrantes do alto comando da PM de São Paulo. Em 2022, o nome desse cara foi votado e só teve um voto. Aí o Derrite indicou o nome dele e foda-se, nem passou pelo alto comando. E ainda tem isso aqui, ó. Matéria não assinada na Carta Capital no dia 2, intitulada Exército de Assessores de Derrite é maior que efetivo da PM em 91% das cidades de São Paulo.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, tem à sua disposição um efetivo de assessores policiais militares que supera o contingente empregado pela Polícia Militar em quase 600 municípios paulistas. Um levantamento obtido pelo jornal Folha de São Paulo indica que Derrite tinha, em novembro passado, 241 auxiliares PMs. Um ano antes, 183 policiais desempenhavam essa função. Por outro lado, apenas 57 das 645 cidades paulistanas tem um contingente superior ao exército de capitães de Derrite, segundo dados levantados pela reportagem por meio da Lei de Acesso à Informação.
E aqui a gente volta de novo pro Acácio Augusto.
Dentre as obrigações desses assessores, além de fazer a segurança dele, pessoal, da família, de ex-governadores e tal, né, você tem até especialista na atuação em redes sociais. Isso significa, dentre muitas outras coisas, em torno de R$7.000 de adicional na folha de pagamento dele. E o Derrite, ao ser questionado por isso, diz que queria estabelecer uma rede de informantes de confiança em torno dele.
De forma discreta.
E que isso significa levar pessoal da PM para órgãos como o CICC, né, o Centro Integrado de Comando e Controle, o GTI, o Grupo de Tecnologia da Informação, e o CAP, né, CAP, a Coordenadoria e Análise de Planejamento.
Sistema de informações, o meu funciona.
O que você tem é a operacionalização da velha tática da contra-insurgência inserida via Operação Oban e replicada em lugares como a Rota, que é a ideia de que, bom, mais importante do que lutar a guerra no front, é lutar uma guerra política para ganhar corações e mentes.
Por um lado, vem esse militarismo. Do outro lado, um neopentecostalismo estridente.
Ele será, ó Pai, Deus, em nome de Jesus.
Brasil.
A gente tá bem, hein? Tamo fudido.
Caralho, tamo fudido, cara.
Muito chato.
Muito chato!
Pois é, vamos falar dele.
Isaê, Arthur Lira é chato.
Bom, na Câmara dos Deputados rolou uma votação pra decidir pela manutenção ou não da prisão do Chiquinho Brazão. E adivinha quem era o grande articulador pró-Brazão?
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Pois é, ele mesmo, Eduardo Cunha.
Chato.
Que articula tudo do gabinete da sua filha, Daniela Cunha. No fim das contas, o Cunha e o Brazão perderam e a prisão foi mantida.
O mínimo.
Se nós estivéssemos falando de apenas um tipo penal de homicídio, não cabia flagrante, porque foi há 6 anos. Mas é um combo de crimes. É homicídio, é obstrução da justiça, é organização criminosa. A organização criminosa não atua só no dia do crime. Ela atua antes, durante e depois. A obstrução da justiça é um crime continuado. Eu não tô falando de flagrante continuado. Tô falando de crime continuado. Porque quem obstrui a justiça, obstrui ontem, hoje e amanhã. É um crime permanente. E o flagrante, então, é permanente. Não votar essa matéria, senhores. Não votar. É corporativismo, é tentativa de intimidação ao Supremo e é agressão à memória da Marinha.
Mas o que importa aqui é que o noticiário sobre a votação deu a entender que o Lira tava perdendo força. E aí, ele foi falar com os jornalistas.
Olha, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, o que os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal e incompetência.
Caralho!
That escalated quickly.
Isso só reforça que o Lira tá perdendo força, sim.
É isso aí.
Porque para fazer um ataque desse naipe é porque ele tá desesperado, morrendo de medo de virar um Rodrigo Maia, sem qualquer poder nenhum.
Lamentável que integrantes do governo interessados na estabilidade da relação harmônica entre os poderes, fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o parlamento.
Pois aí, sabe quem vive plantando matéria?
Isaê, Arthur Lira é chato. Eu vou dizer por quê.
Não para de me ligar essa desgraça. Tá reclamando de uma coisa que ele faz com maestria?
Depois, quando o parlamento reage, acham ruim.
Senhoras e senhores do Brasil,
primeiro, sobre competência, eu deixo as palavras do presidente Lula.
É Lula!
O presidente Lula, no dia de ontem...
Lula! Calma!
Já falou sobre isso. Sobre o resto das palavras, sinceramente, eu não vou descer a esse nível.
Olha só!
Sou filho de uma alagoana arretada que sempre disse, meu filho, se um não quer, dois não brigam. Eu aprendi a fazer política com o presidente Lula, política com civilidade. não tenho qualquer tipo de rancor. Sobre rancor, tem um... A periferia da minha cidade produziu, né? A periferia da minha cidade de São Paulo produziu uma grande figura, o Emicida, que diz, mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz. Mano, rancor é igual
tumor, envenena a raiz. Ainda citou Emicida, que é uma surra do Padilha no Lira, hein?
Muito bom, muito bom.
E bora pro Leonardo Rossato.
Sobre a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, não tem como contestar que foi uma derrota pro Arthur Lira, porque o Arthur Lira, ele tá constantemente fazendo testes de força e medindo forças contra o governo, porque ele sabe que não pode se reeleger presidente da Câmara o ano que vem, e ele quer manter a sua influência dentro da Câmara dos Deputados. Então não é segredo pra ninguém nos bastidores da Câmara dos Deputados que o candidato dele pra sucedê-lo na presidência da Câmara é o Omar Nascimento, do União Brasil.
Esse é o Omar aqui, ó.
Quando a gente leva uma obra, seja via Ministério da Agricultura, da Integração Nacional, da Cidade, há todo um processo burocrático que envolve passar pela Caixa Econômica Federal com várias burocracias que leva 3, 4, 5 anos para iniciar e concluir uma obra, por menor que seja isso. Já na saúde é diferente. Na saúde, você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia, fundo a fundo. Então, é como se 50% dos recursos que são destinados via saúde, que tem interferência nossa, fosse pagamento à vista. Quando você fala muito sobre saúde, tem muito disso. Eu sequer conheço a ministra da Saúde, deve ter um currículo muito bom. Agora, muito se fala é por conta disso. Quando a saúde não está funcionando, essa interlocução, os prefeitos estão na base reclamando porque estavam acostumados a ter uma regularidade na transferência de recursos, afeta o governo. A saúde, eu diria assim, por conta dessa capacidade de transferência fundo a fundo de recursos, ela meio está ligada com o humor da Câmara e do Senado.
De forma discreta, estrategicamente discreta.
Volta para o Rossato.
União Brasil, que nesse processo em específico da votação da manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, foi o grande nome que articulou e que defendeu que o Chiquinho Brazão fosse solto. Isso quer dizer que, na verdade, o Arthur Lira, ele usou o Omar Nascimento como proxy, né, como o cara que se expôs para que ele não se expusesse, para medir a força do seu candidato em relação à eleição da presidência da Câmara no ano que vem. E ele quebrou a cara, ele perdeu. E essa derrota, mais do que manter o Chiquinho Brazão preso, que é o mínimo, né, no ambiente democrático, considerando que o Chiquinho Brazão, ele tem provas muito robustas de que ele foi o mandante do assassinato da Marielle Franco, foi uma mostra de fraqueza do Arthur Lira e uma mostra da incapacidade do Omar Nascimento de se articular com o Centrão e conseguir uma maioria no Congresso, ou pelo menos diminuir o quórum a ponto da prisão não ser mantida. E esse processo todo, de alguma maneira, reabre a briga pela presidência da Câmara e dá um alento para o governo de construir uma candidatura, porque isso manda duas mensagens muito claras. A primeira delas, o Arthur Lira não é tão forte assim, a ponto do círculo de influência do Arthur Lira não se transferir automaticamente para o Omar Nascimento em questões polêmicas. E a segunda coisa é que o Omar Nascimento, ele não é tão forte de articulação quanto o Arthur Lira imagina que ele é. Então o Omar Nascimento sai enfraquecido, outros nomes passam a ser possibilidades e o governo passa a ter um espaço para ter um candidato à presidência da Câmara e construir uma candidatura à presidência da Câmara que tenha possibilidade de bater de frente com o indicado do Arthur Lira até fevereiro do ano que vem. Então tem uma importância política, além, é claro, da importância moral de manter o Chiquinho Brazão preso.
E sempre lembrando que o Lira é
tarado
pela saúde.
O Hospital do Açúcar em Maceió recebeu R$1 bilhão da União em 7 anos. No entanto, está atolado em dívidas. A instituição é gerida por amigos do presidente da Câmara, Arthur Lira.
Olha que legal!
Agora acabou esse tópico de
muito respeito, de muita ausculta.
Mix de insanidade.
Bora com mais um mix de insanidade, que a vida não tá fácil pro Jair, não. Imagina o desespero do ex-presidente se inteirando do noticiário.
Dizer aos canalhas, terei emprego. Dizer aos canalhas, terei emprego.
A polícia do Equador invadiu a embaixada do México e prendeu o ex-vice-presidente Jorge Glass.
Ô, cara!
Essa medida resultou no rompimento das relações diplomáticas entre os dois países e gerou repercussão internacional.
O encarregado da Embaixada do México no Equador, Roberto Canseco, resumiu bem, hein? Matéria não assinada no G1 no dia 10, intitulada OEA aprova resolução condenando invasão de embaixada no México pelo Equador.
Abre aspas, como criminosos invadiram a Embaixada do México no Equador. Isso não é possível, não pode ser, é uma loucura. Fecha aspas.
E esse Canseco aí é brabo, hein? As imagens internas da embaixada mostram ele revoltado com a invasão, peitando os policiais e resistindo à investida. E, pra surpresa de ninguém, esse ataque veio de um líder da direita latino-americana. E, por aqui, o governo federal fez o certo.
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil se solidarizou com o governo mexicano e condenou a invasão da embaixada pela polícia do Equador. Afirmou ainda que a medida viola a Convenção de Viena e constitui grave precedente. Nas redes sociais, o presidente Lula prestou solidariedade ao presidente do México, López Obrador.
A condenação foi unânime. Nenhum país saiu em defesa do Equador. Nenhum.
Nenhum!
Pra vocês terem uma ideia, até a direitosa Organização dos Estados Americanos, a OEA, que não faz muito tempo facilitou o golpe na Bolívia, condenou veementemente a invasão até a OEA. E nessa sessão aí, o representante brasileiro externou a posição do Brasil.
Abre aspas, nem nos piores e nos mais sombrios tempos das ditaduras militares em nosso continente, o direito à inviolabilidade dos locais de missão diplomática foi violado. Fecha aspas.
Pois é, nem em ditadura se fazia isso. Agora você imagina se fosse o Chaves invadindo uma embaixada. Imagina o escândalo que ia ser na...
Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1.
Mas vamos mudar de assunto, vamos pro...
Aconselho-te a não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto.
Na Bela Megali, no Globo, no dia 8.
Jair Bolsonaro faz, nessa tarde, um gesto direto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes.
Em 4 anos como presidente, o Bolsonaro nunca criticou o Gilmar Mendes. E até hoje...
Zero, zero.
Depois de uma agenda em Cuiabá, o ex-presidente viaja para Diamantino, no interior do Mato Grosso, onde se reúne com Francisco Mendes, irmão do magistrado. Ex-prefeito da cidade há quase 2 décadas, Chico Mendes, como é conhecido, decidiu voltar à política e vai concorrer ao cargo pelo União Brasil, com o apoio de Bolsonaro. O ex-presidente tem destacado a aliados que o vice na chapa de Francisco Mendes será do PL, seu partido. Bolsonaro também não esconde que busca fazer um gesto ao magistrado.
Gesto não, né? Um grande pedido de ajuda.
A coluna apurou que Chico Mendes chegou a comunicar o irmão há alguns dias que a agenda estava sendo articulada. Pessoas ligadas a Gilmar avaliam que, com o gesto, Bolsonaro mostra que não tem receio de ter o nome vinculado ao decano do Supremo, apesar dos embates que possui com outros membros da corte.
Mas vamos de novo mudar de assunto. Imagina a confusão que a notícia a seguir deve ter gerado na...
Rádio Pan-Americana S.A.
Bora pra matéria não assinada na Folha, no dia 29 de março, intitulada... Líder da oposição na Venezuela agradece a Lula por críticas ao regime de Maduro.
Líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, agradeceu nessa sexta-feira, dia 29, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e a outros líderes mundiais que se manifestaram contra a decisão do regime de Nicolás Maduro de impedir adversários políticos de registrarem candidaturas. Na véspera, Lula havia chamado de grave os entraves às tentativas de Corina Iores, apontada por Machado como sua substituta nas eleições presidenciais na Venezuela, para se registrar no pleito marcado para 28 de julho.
E tá certo, Lula. E a Maria Corina também agradeceu ao Petro e ao Macron. E vamos falar de Milei.
Se eu tivesse um hijo, não lo venderia.
A Argentina tá na merda, hein? As estatísticas são espantosas, mas pro FMI é tudo muito impressionante.
Impressionante.
É aquela velha máxima, né? Se filha da puta voasse, não se veria a luz do sol. E o Milei vive numa realidade paralela. Começa um repórter perguntando, o que diz a inflação?
Isla de inflação, não tenho nem ideia.
Caída de preços.
Aí o Milei responde, queda de preços.
Caída de preços.
Queda de preços.
Caída de preços. Andino, caída de preços.
Queda de preços. Fantino, queda de preços.
De 5,22 a menos 4,52.
De 5,22 a menos 4,52. E a desgraça é que os dados são oferecidos por um bot do Twitter. Sim, Jumbot. Rumbo é uma rede de supermercados na Argentina. O bot dava a entender que ele fazia uma análise dos preços nos mercados Rumbo em toda a Argentina, mas... Matéria do El País, reproduzida no Globo no dia 10, intitulada Milei comemora a queda da inflação no país com dado de perfil falso no Twitter.
O perfil citado por Milei revelou na terça-feira que se tratava de um experimento social, com o objetivo de ver a necessidade que muitos têm de mostrar resultados que a realidade lhes nega. Abre aspas, pedimos desculpas àqueles que tiveram esperanças por causa de nossos dados. Inclusive o presidente, fecha aspas, disse a conta falsa, esclarecendo que nunca analisaram os preços que publicaram.
Caralho! Essa foi...
E a ironia das ironias é que o Rumbo é um mercado voltado para as classes mais altas. A própria escolha do nome Rumbot ou Jumbot já escancarava a ironia. Ah, e brigadíssimo pra Gabi Antunes, ela que explicou pra gente essas particularidades. E o Milei cair numa porra dessa, vai lá, né? Afinal, ele diz que é um gladiador dos tempos romanos, que trocou uma ideia com Deus e que segue conselhos do cachorro que já morreu. Aí é complicado, né? O problema é que o ministro da economia foi no mesmo caminho. Vou dizer uma coisa que vai soar... Tá realmente caindo.
Colapsando o quê?
O que é que tá caindo? Olha como estão os alimentos, bebidas, olha a primeira semana de abril.
Supermercados... Alimentos,
nos supermercados, em alimentos, está dando deflação entre 3% e 5%. O Jumbo Bot está dando menos 5%.
O Jumbo Bot é, para que a gente entenda, um robô que mira os preços do Jumbo.
O Jumbo Bot, para que as pessoas entendam, é um robô que acompanha os preços do Jumbo. Você imagina, o ministro da Economia citando números tirados... Bom... por um perfil anônimo no Twitter. E vamos encerrar com a Ana Penido, pós-doutorada em Ciência Política pela Unicamp, também pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, no Opera Mundi, no dia 8.
Lula é o maior quadro político do Brasil. Se forjou na ditadura que evitou mencionar, num tempo de céu de brigadeiros e tempestades. Mas foi presidente num momento de mar calmo. Em 2002, o Brasil e o mundo vivenciaram uma conjuntura mais fácil do que a atual, e a estabilidade nas relações civis-militares deu-se à equidistância. Lula não afrontou a autonomia militar. Ao capitular na última semana diante da história, o presidente parece desejar retornar aos dias de glória. Mas a história é um navio que só anda pra frente, e como diz o velho ditado, mar calmo não faz bom marinheiro. O Brasil é outro, e o mundo é outro. Mas as forças armadas são as mesmas. E Lula também. Instituições regidas pela hierarquia e disciplina, nas quais comandar e ser comandado é uma forma de vivenciar o mundo, observam a ausência de manifestações sobre 1964 não como um sinal de boa vontade, uma bandeira branca a tremular no mastro, mas de fraqueza. E sobre um inimigo fraco há que se avançar.
E acabou. Tchau pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Pô, começo de abril a gente já tá precisando de férias, hein? E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de TV Câmara, UOL, Programa Silvio Santos, O Bem Amado, C-SPAN, SBT Rio, Jovem Pan, GNT, Que História É Essa, Porchat, Poder 360, Reginaldo Rossi, TV Câmara Distrital, Metrópolis, Franciel Cruz, Meio Norte Mais, Notas Taquigráficas do Senado, G1, Intercept Brasil, SBT News, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palacios, Francisco Alombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Deboli, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, CL Notícias, Globo News, CBM, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Portal Uai, Conrado, Umner Mendes, Valem Bandeira, Vai Que Cola, Midcast, Planalto, Rede Globo, Futurama, Pânico, TV Brasil, Panorama CBN, Rádio Band News FM, View One, Cine Trash, Dom Juan, Rede TV, Chico Buarque, Cecília Oliveira, Acácio Augusto, Os Donos da Bola, Ângelo Silva, Sistema Negro, Fala Glauber, TV Alesbe, Dudu Nobre, Roda Viva, Carolina Ricardo, TV Justiça, Joutos, Desmascarando, TV Band, Bruce Buffer, Emicida, Leonardo Rossato, Rede TVT, Câmara dos Deputados, Jornal da Record, Olho nos Ruralistas, Bruno Aleixo, Rick Astley, A24, Planet Ramp, C5N, Bahia Cast, Nauê Bernardo, Band Jornalismo, TV 247, Jornal Nacional, Esporte Espetacular, Furacão 2000, Comédia MTV, TV Quase, Guilherme Boulos, Pod Trash, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, TV Senado, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, CNN Brasil, MTV, Rádio Guerrilha, Thiago Santinelli e The Office.
Thank you!
Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se/medoedelirio, no patreon.com/medoedelirio em Brasília ou na Aurelo.
Porra, só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano?
Não.
Mas bora passar menos raiva?
Bora. Me permite uma parte?
Não lhe dou a parte.
Fala, Cristiano. Fala, Pedro. Fala, pessoal do Medo e Delírio. Bom, o autor do roteiro do Brasil tem transigido muito com o absurdo, mas dessa vez eu venho trazer um negócio interessante. O Supremo Tribunal Federal acabou de fechar uma tese que pode começar a contribuir para a gente colocar fim no chamado perfilamento racial. E, inclusive, agradeço muito o programa por ter endereçado essa questão em outros episódios. Essa tese foi definida no julgamento de um habeas corpus. Infelizmente, a pessoa que foi presa com a quantidade muito pequena de droga, ela acabou não tendo a condenação anulada. Os ministros entenderam que não era o caso, mas ao menos os ministros estabeleceram uma tese que pode começar a embasar melhor decisões judiciais que venham anular abordagens policiais inadequadas, abordagens policiais injustificáveis. E isso é importante porque nós sabemos e os dados revelam que essas abordagens injustificáveis, elas acontecem normalmente e naturalmente com pessoas negras, pessoas marginalizadas. Então o Supremo conseguiu dar um passo simbólico importante, ainda não é o ideal. A tese ainda vai ser publicada, o debate foi bastante complexo, mas já há aqui o indicativo de que nós vamos precisar de critérios mais rígidos para justificar uma abordagem pessoal. E isso, embora não enderece de forma definitiva a questão, certamente entrega um caminho e um passo simbólico muito importante. Então, alguma coisa a gente precisa comemorar nesse fato. Valeu, gente. Um abraço.
Acabou?
Não. Alô, você.
Alô, você. Boa tarde.
Oh, bom dia. Oh, boa noite. Mas você que apoiava a gente pelo PicPay. Pois é, o PicPay não tem mais apoiamento.
Acabou, porra!
Então, se você apoiava por lá e, obviamente, quer continuar apoiando...
Medo e Delírio, um beijo pra eles, né?
Você pode continuar apoiando. Mas agora pelo apoia.se/medo e delírio, pela Orelo e pelo Patreon. E se você tem Pix recorrente, no Pix medoedelirioembrasilia@gmail.com. E se você apoiava e não tá apoiando mais...
Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, porra!
Maravilha, porra! Cada um dá o quanto e quando pode. E a gente aproveita pra agradecer a todo mundo que apoia e a todo mundo que já apoiou no passado. A gente basicamente vive disso. O apoiamento é absolutamente essencial pra gente continuar funcionando. Sem vocês, não teria Medo e Delírio.
Aí é que eles não vão apoiar mesmo.
Pô. Ih, caralho. Mas então, apoia.se/medoedelirio, Orelo, Patreon e no Pix, medoedelirioembrasilia@gmail.com. Valeu pra caralho.
Acabou?
Não. My name is Eduardo Giral.
Tá tudo dominado.
Giral. Eduardo Giral.
Giral.
Giral. Eduardo Giral.
Rubante Giral. Nanau.
Giral.
Nanau. Segue Giral. Nanau.
Giral.
Nanau.
Acabou?
Não.
Os senhores acham, senhor Michael e Davi, os senhores acham que depois de uma revelação como essa, as nossas suspeitas sobre o resultado das eleições de 2022 é justa? Os senhores acham que com esse nível de interferência numa plataforma tão importante como era o Twitter no Brasil, a gente pode afirmar que as nossas eleições foram limpas? Ou que de fato, como nós estamos verificando aqui, essa interferência teve um peso maior na eleição do atual mandatário?
Muito obrigado, senhor. Eu acho, é claro que houve interferência nas eleições, e houve nos Estados Unidos também.
Parece inocente, né? Uma declaração, que ele só tá questionando ali, ele acha que foi fraudado e daí? Isso é problema dele, liberdade de expressão e tal. Agora, isso aí, o terrorismo estrito senso, ou seja, bolsonarista preso, explodindo um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Acampamentos na porta dos quartéis das Forças Armadas pedindo um golpe de Estado que mataria muita gente, colocaria o Brasil numa ditadura, né, torturaria muita gente. O próprio derrubada de torres de transmissão de energia, ou seja, atos de terrorismo mesmo para tentar derrubar o poder constituído, né, uma tentativa de golpe. A destruição física do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e o movimento terrorista também bloqueando as estradas do Brasil, inclusive para quem queria trabalhar. Né? Aliás, 99% queriam seguir, eles bloqueavam e impediam que os brasileiros tivessem liberdade de locomoção. Tudo isso, né, esse movimento terrorista, nasce desse tipo de declaraçãozinha cretina, canalha, vagabunda como essa. Tá? Foi assim que esse movimento terrorista se estruturou. Então não é inocente essa declaraçãozinha. Os imbecis que foram lá depredar a Praça dos Três Poderes, que fizeram tudo isso que eu citei aqui, eles não foram lá do nada, não brotaram lá na praça, não. Eles foram porque foram estimulados, né, durante anos pela internet, por esses aí que estão hoje lá nessa sessão do Senado. Acabou?
Não.
Acabou?
Não.
Acabou sim.
Acabou?
Acabou.
Acabou.
Porra, acabou!
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
Ouve a voz do seu períneo.
A boca é um ano da face.
Varanda do Pum.
Lexotan não se toma na veia.
Essa porra é maconha?
Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo.
O Bolsonaro sendo atropelado.
Tô de acordo.
Fazer as pessoas passarem fome.
É isso.
Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
Que porra é essa aqui? É maconha essa porra?
Quem fuma 200 baseados?
Muita gente.
Muita, mas muita gente.
Conversa de bêbado.
Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista.
Algum delírio.
Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto.
Não é proibido no Brasil transar.
Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha.
Vai deixar eles mijarem em cima de você.
Lixo. Arrombado.
Vai entrar o grosso.
O grosso chegou!
Ai, que dor no meu pau.
Eu sou um especialista em pau.
É a piroca.
Ela é bastante extensa.
Veja a gramatura.
Mas você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica.
Também entra, também entra.
Cadê os machos?
Eles têm um pênis.
Pistolão bonito, né?
Há controvérsias.
Ontem ovos.
Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus.
95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus.
Ânus. Os galináceos têm pênis.
Tem graça esse final? Não, né?
Desculpa.
Desculpe.
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 Tá ligado aquela... No Medo e Delírio rola direto esse áudio do general lá que fala próxima pergunta? Não sei se vocês estão ligados. Ouçam o Medo e Delírio.
Espera um pouco, querido.
Espera só um minuto.
Só um minutinho.
Estamos esperando aí.
Calma, 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 relaxa.
Pronto, tá bom.
Pronto.
Era isso.
Acorda, vagabundo. Acorda, acorda.
Aí vocês ficam aí discutindo Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, Lula. Ah, porque o Lula é isso. Ah, porque o Bolsonaro é aquilo. E vocês esquecem de tentar combater o maior demônio do Brasil, que é o Flamengo.
Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.
Creu.